Renascença. A par com o mundo.
Muito bom dia mais uma vez, 22 minutos até às 9 da manhã. Está com a manhã da Renascença. Hoje comigo Renato Duarte e agora Miguel, vamos falar de lixo. Olha,
está
que tema tão...
ser.
Tema muito simpático, não é? Eu sei. É um problema de que todos falam, aliás, aqui em Lisboa. As ruas estão muitas vezes bastante sujas. É fácil encontrar contentores completamente a abarrotar.
Sim, é uma situação que já não é de hoje. Em várias reportagens temos nós e os munícipes testemunhado o volume de lixo e a falta de limpeza em muitos pontos da cidade. O aumento do turismo também não terá ajudado. Mas há esperança. Hoje há reunião de Câmara e vai ser praticamente toda dedicada à higiene urbana. O Executivo Camarário já apresentou 10 propostas e os partidos da oposição também levam sugestões para ajudar a resolver o problema.
Connosco em estúdio hoje, aqui na Manhã da Renascença, temos Duarte Cordeiro, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Muito bom dia, antes de mais.
Bom dia. Olá,
obrigado
bom dia.
Pela sua presença aqui na nossa manhã. Vive aqui na zona de Campo Tórico, que estávamos aqui a conversar. Sim. Na sua zona há muito lixo nas ruas ou nem por isso?
Vamos lá ver. Os problemas que nós identificámos são generalizados na cidade de Lisboa. Nós aquilo que identificámos é que houve um aumento significativo do volume de resíduos. Se nós olharmos para a evolução de 2015 a 2018, aumentámos em 10% o volume de resíduos.
Isso porque só
do ano passado.
Só o turismo justifica.
Não, a economia, o emprego, tudo o que significa o reforço da atividade económica resulta naturalmente no aumento da produção de resíduos. E isso só no último ano aumentou 5%. Portanto, esse é um aspecto central. Outro aspecto central diz respeito ao impacto desproporcional que o turismo tem em algumas zonas da cidade, nomeadamente as zonas históricas, as zonas mais centrais, as zonas onde, no fundo, existe mais atividade económica. E, em terceiro lugar, muitos aspectos relacionados com o comportamento das pessoas, das empresas, que carecem, de alguma maneira, de ser alterados e de receber estímulos para essa alteração, para melhorar o comportamento generalizado e a melhoria do sentimento das pessoas em relação à higiene urbana na cidade de Lisboa.
Pelo menos parte das competências da higiene urbana tinha passado para as juntas de freguesia. Não deu os resultados desejados, é isso que conclui?
Sim, ou seja, nós quando transferimos a reforma, nós fizemos a reforma administrativa em 2014 e nós hoje constatamos que há aspectos que não estavam previstos na reforma administrativa e temos que ser frontais em relação a essa matéria. Um deles diz respeito à questão da pressão turística. A realidade hoje de Lisboa nada tem a ver com a reforma administrativa. A reforma administrativa foi feita na transferência de competências do município para as freguesias com base na fotografia das competências que existiam
no
município.
As freguesias não tinham também meios para responder a isso que nos diz, ao aumento
que se
veio a registrar.
Sim, aquilo que foi a identificação dos meios que o município tinha e da necessidade do cumprimento dessas competências por parte das freguesias não tem uma correspondência no que diz respeito hoje, por exemplo, à pressão turística. Portanto, hoje, quando nós reforçamos os meios das freguesias, anunciamos o reforço dos meios das freguesias, tem como objetivo colmatar essa lacuna e permitir às juntas de freguesia ter mais para responder aos problemas, nomeadamente as que têm mais pressão turística.
E vamos então às propostas que hoje vão estar em debate na reunião de Câmara. O Executivo apresentou 10 propostas para resolver o problema. Destas, o que é prioritário?
Bem, em primeiro lugar, para responder à questão do aumento da produção de resíduos, o que é prioritário é o reforço de meios. E, portanto, nós vamos contratar mais trabalhadores na área da higiene urbana, não só para normalizar aquilo que é hoje o serviço que devíamos estar a prestar, como a aumentar o serviço que vamos prestar à população.
300 cantoneiros, foi isso que anunciou.
300 cantoneiros, tem como objetivo normalizar a situação e, ao mesmo tempo, procurar, durante este ano, alargar o serviço que nós prestamos, procurando, nomeadamente, haver mais zonas da cidade onde nós fazemos recolha ao domingo. Este é um dos objetivos centrais daquilo que apresentamos. Segundo lugar, o reforço dos meios das próprias freguesias, nomeadamente permitindo às freguesias passar a ter mais competências do que as que tinham, desde logo apanhar sacos à volta de ecopontos e vidrões, que talvez seja das maiores queixas que nós temos do ponto de vista das reclamações que as pessoas têm em relação à higiene urbana.
Portanto, mais dinheiro para
mais dinheiro para as juntas
de freguesias terem a possibilidade de contratar mais pessoal.
Exatamente, mais pessoal, mais carrinhas, mais equipamentos. Por outro lado, para responder à questão do impacto do turismo, transferimos as tais verbas para as freguesias com maior pressão turística e é desproporcional a transferência. As freguesias que têm mais pressão turística vão receber mais, as que têm menos vão receber menos, para elas poderem lidar com mais rotinas de lavagem, varredura, substituição de papeleiras. Portanto, nós quantificámos as áreas que necessitam de reforço de rotinas, considerámos quais eram as rotinas e vamos transferir esses meios para as juntas de freguesia, que no fundo as que estão mais na zona central recebem mais, as que estão nas zonas mais periféricas têm menos turismo, recebem menos.
E depois há a vertente da fiscalização e da punição.
E depois há a questão dos comportamentos. E aí temos, no fundo, vamos avançar com duas medidas. Uma é uma campanha de sensibilização das pessoas, de toda a gente, e portanto é algo que nós estamos a ultimar, nós e em parceria com o Valor Sul, onde queremos, em todos os meios, publicitar aquilo que deve ser o comportamento de toda a gente.
Em breve?
em breve, esperava que fosse este mês, se não for este mês será sem tardar no próximo mês, e em segundo lugar a alteração do regulamento de higiene urbana. Nós queremos, por um lado, corrigir alguns aspectos de natureza ambiental, mas depois também sinalizar claramente alterações comportamentais que são necessárias. Quais são elas?
Reforço de multas.
Reforço de multa para esses, no caso das pessoas não cumprirem com as suas responsabilidades, e nomeadamente com estes comportamentos, com estas posturas que nós achamos que são adequadas. Quais é que são as principais? Em primeiro lugar, queremos que o comércio perceba que tem responsabilidade sobre, no fundo, a cidade estar limpa. E o que é que nós introduzimos como proposta? Por um lado, a necessidade do comércio também limpar o perímetro à volta dos seus estabelecimentos, especialmente quando há esplanadas, para, no fundo, termos a certeza que cada um assume a sua responsabilidade.
Quem não limpar?
Obviamente leva uma sanção. Pode ser uma multa ou pode ter uma sanção, nomeadamente se for um comportamento reiterado de incumprimento, pode até não ver renovada a esplanada no ano seguinte. Segundo lugar, a questão de proibição de venda para o público com tudo o que significa plástico descartável, nomeadamente o copo descartável, que é um aspecto desnecessário. Nós vamos ser capital europeia verde em 2020 e queremos chegar lá sem estes plásticos descartáveis na rua. Portanto, damos mais ou menos um ano para os estabelecimentos se adaptarem. Por outro lado, vamos...
Há algum tipo de apoio previsto para essa adaptação?
Não há necessidade. Não há necessidade, porque nós tivemos a oportunidade de verificar, especialmente com os fornecedores, que já estão preparados. Já existem casos em Lisboa de utilização de copos reutilizáveis. Portanto, os estabelecimentos têm a oportunidade de utilizar copos de plástico reutilizável, copo de vidro, sem alterar os hábitos das pessoas. Nós não queremos alterar os hábitos de ninguém. Queremos é que as pessoas percebam que é possível. Nós mantemos os hábitos que temos, uma cidade que tem bom tempo, que aproveita o ar livre.
E para o cidadão comum, o que é que está então previsto também?
Para o cidadão comum está o respeito por um conjunto de responsabilidades que nós autonomizámos, nomeadamente as questões das beatas, a necessidade de cumprir com as suas responsabilidades. Vamos obrigar os estabelecimentos a ter cinzeiros à porta, toda a gente que presta serviço tem que ter cinzeiros à porta, e os cidadãos têm que, no fundo, cumprir as suas obrigações, senão também levam multas.
O Renato, que não costuma fazer isso, mas de repente sair daqui a tirar a pastilha elástica para o chão,
por
fica
exemplo,
sujeito a uma multa de quanto?
Varia entre 100 a 1.500 euros.
Mas podemos ser multados, de facto.
Podem ser multados, de facto. É um dos comportamentos piores que há. Uhum. Uma pastilha demora imenso tempo. Quer dizer, quase não é biodegradável. Uhum. Portanto, são situações que as pessoas têm que compreender. Que é natural que exista uma coima.
Mas tive tipo uma dúvida. Atualmente a lei já prevê a possibilidade de punição de quem suja a via pública ou não?
Já, e o regulamento de higiene urbana
também. E
essa
fiscalização é feita? Quantas pessoas é que são multadas?
Um dos aspectos que nós percebemos que necessitávamos era reforçar os meios de fiscalização. Como é que nós fizemos isso? Transferimos para quem já hoje faz o licenciamento comercial das planadas, quem faz o licenciamento de toda a área, de tudo aquilo que é o comércio, que são juntas de freguesia, poderem ter a possibilidade de fazer o processamento das coimas e, no fundo, poder fazer esta fiscalização. E desta forma, é uma forma também muito inteligente de multiplicarmos os meios de fiscalização na cidade. E nós queremos que as pessoas percebam que este comportamento indivíduo. Claro que é difícil apanhar uma pessoa em flagrante a atirar uma pastilha para o chão.
Não conheço
pessoas...
ninguém que já tenha sido multado por causa,
pois,
por causa disso.
Mas questões de jetos caninos, há pessoas que são multadas e comportamentos, nomeadamente danificação de contentores, há pessoas que são multadas e as pessoas têm que perceber que é possível ser multadas.
Agora que falo nos jetos caninos, o que é feito daqueles motocães que tinham sido comprados há uns anos que até custaram...
Estão nas juntas de freguesia.
Nós transferimos
muito dinheiro, não é? À Câmara.
Nós transferimos todos os meios que tínhamos, essas viaturas que nós tínhamos, transferimos para as juntas de freguesia. Obviamente que as juntas de freguesia têm essa competência e têm a responsabilidade de fazer essa limpeza. Acreditamos, com este reforço de meios, que haverá juntas de freguesia que se calhar vão renovar as viaturas que têm este seu cargo. Mas é todos os equipamentos que tínhamos nós transferimos para as freguesias.
Duarte Cordeiro, muito obrigado pela sua presença aqui na manhã da Renascença. Vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, aqui a prestar alguns esclarecimentos importantes sobre, nomeadamente, a reunião que vai acontecer hoje, reunião de Câmara, que será praticamente toda ela dedicada a esta temática da higiene urbana.